Radio France International.
Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos, propomos o magazine convidado, bem como o magazine Semana em África. Mas fique desde já com o convidado de Rafael Bernard, o nosso correspondente no Brasil.
Barraco balançando, das piranhas sentando, barraco balançando, das piranhas sentando.
Provavelmente já ouviu falar de samba ou de bossa nova. Mas alguma vez ouviu falar de funk brasileiro? Nascido nas favelas do Rio de Janeiro nos anos 80, este gênero musical de ritmo intenso, conhecido pelas danças sugestivas e letras explícitas, conquistou, entretanto, as pistas de dança europeias. Há mais de 20 anos, Vincent Rosenblatt, fotógrafo francês radicado no Brasil, documenta esta cultura. Antes de inaugurar duas exposições em Lille e Montpellier, recebeu nós no seu ateliê no Rio de Janeiro.
Boa tarde, Vincent. Prazer. Então, para começar, será que você pode contar para nós seu percurso e como que você chegou a morar no Brasil?
Olha, para resumir, começou com o intercâmbio da Escola Nacional Superior das Belas Artes de Paris com São Paulo, em 99, e rapidamente eu fui andar em outros cantos do Brasil e acabei ficando 9 meses em vez dos 3. Voltei o ano seguinte, depois de finalizar meu diploma da Escola das Belas Artes, e em 2002 voltei com uma residência de artista, onde comecei um projeto que eu tinha escrito, Olhares do Morro, que era um ateliê de criação fotográfica no topo do Morro Santa Marta. E a ideia era criar, em 2002, outras narrativas das favelas. Até então, só a versão policial de uma imprensa bastante hostil e que não dava conta da criatividade que fazem a cultura carioca brasileira acontecer. E esse projeto foi minha primeira paixão brasileira. E o que era para durar 3 meses durou 6 anos, com exposições e viagem de jovens fotógrafos.
Então foi assim que você se aproximou com a cultura do funk?
Então, engraçado, porque na época que eu ia no Santa Marta, no início eu não estava atraído pelo funk. A galera do asfalto, mais bronca brasileira que eu frequentava, tinha muitos preconceitos com baile. Achavam que lá rolavam orgias, que nada disso acontece, mas era o clichê. E no Santa Marta, dia de baile, que acontecia na quadra, tinha uma fila da juventude bronca, abastecida, uma fila imensa que vinha comprar droga. Então, na minha cabeça, assim, no primeiro momento, o baile era associado a uma invasão da favela por usuário de drogas, que vinham usar a droga na favela, frente aos idosos, as crianças. E aí, num primeiro momento, eu não queria ir num baile, só que eu comecei a ouvir as letras, né? E eu morava em Santa Teresa, e o baile do Santo Amaro, na época, fazia tremer a casa. Eu estava na janela do outro lado das colinas, eu estava ouvindo tudo. E as letras das músicas estavam me contando o que eu estava testemunhando no Santa Marta também, né? E dentro dos meus alunos, jovens fotógrafos, ninguém se interessava pelo baile. Era uma coisa tão comum que não mereceu uma atenção particular. Mas eu, assim, comecei a comprar CDs na rua e me adentrar às letras, à música. E o desejo de conhecer ficou tão forte que um belo dia eu peguei um táxi em 2005 e eu fui bater na porta do baile do Rio das Pedras, o Castelo das Pedras, que não existe mais esse baile, e pedi autorização de fotografar. E, para minha surpresa, fui bem recebido. E assim aconteceu uma descoberta geográfica afetiva de novos territórios imensos do Grande Rio. Quando contei todo feliz para os meus amigos, jovens músicos de classe média, os caras me xingaram, falou: você é um gringo pervertido que vai na favela pra orgia e pegar puta, sei lá o quê. E falei: gente, mas vocês já foram no baile? A gente não precisa. E perdi essas amizades todas.
E então levou muito tempo para ser integrado, aceitado nesses ambientes que são bem diferentes do que a gente pode conhecer na França, por exemplo?
Eu vou dizer que não. Tem um jeito brasileiro de te abduzir e te fazer se te tornar parte e não somente um espectador de fora. Então teve um DJ, o DJ Pernalonga, já falecido, que me viu trabalhar num baile e me chamou para sua favela, que era Árvore Seca, no Complexo do Lins. Virou o famoso Baile da Colômbia, que foi um dos bailes mais importantes na primeira década dos anos 2000. E na época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Orkut, primeira rede social que bombou no Brasil. Em cada favela, em cada baile, tinha uma página de fã-clube do baile, né? Só que não tinha foto, só tinha os flyers. E o Pernalonga, que foi o primeiro empresário de inúmeros MCs do funk carioca, teve essa visão de poder mostrar o baile lotado, bonito, galera dançando. E aí minhas fotos chegaram nessa página do baile da Árvore Seca no Orkut, e outros DJs, outros produtores de baile de outras favelas, vendo isso, começaram a me contactar e a me falar: mas venha fazer isso na minha comunidade, quando que você vem?
E falando de tempos mais recentes, vemos que o funk tem estado frequentemente no centro de polêmicas. Isso continua a verificar-se hoje, já que, por exemplo, em São Paulo, alguns políticos querem aprovar uma lei que restringe os concertos de artistas que, segundo eles, fazem apologia do crime organizado e das drogas. Então, qual é o seu olhar sobre essa questão?
Eu acho que é um remake. Não gostou da notícia, mata o mensageiro. Então, aonde que é o limite do bem e do mal ali? Contar o que acontece, fazer a crônica das guerras, conflitos, poder, né, da favela, ou incitar o outro a matar, né? E o funk, ele amplia o domínio do que pode ser contado, do que pode ser dito, do indicível. Coisa que todo mundo sabe e faz, mas só o funk fala, conta, né? E a fotografia faz também isso, ela amplia o domínio do visível. O que é digno ser registrado? O que é belo? Onde reside a beleza?
Na França, acompanhou o cotidiano de jovens da pequena cidade de Niort. E no Brasil, para além do seu trabalho sobre os baile funk, documentou também o Carnaval Segredo dos Batibó das periferias do Rio de Janeiro e acompanhou ainda as festas de Tecnobrega na cidade de Belém, na Amazônia. Percebi-se que no seu trabalho há uma atração constante por temas como a festa, mas também pela atração física, sobretudo entre os jovens. Então, pode falar nós um pouco mais sobre isso?
Na minha fotografia tem uma constante que é uma busca por uma transcendência, seja um fenômeno atmosférico, seja as explosões e a pirotecnia, tudo que acontece nas festas de aparelhagem, na saída dos bate-bolas, ou seja, na atração dos corpos, onde a gente sai de si para ir um contra o outro. Eu tentando me entender como fotógrafo, olhando por trabalhos que eu fiz ao longo dos anos, muitas vezes seguindo obsessões, aonde estão meus gatilhos de fotografar? O que me faz apertar o botão? Aonde que tem uma epifania? Onde que o desejo de fotografar acontece, né? Então, é nesses momentos onde o espaço-tempo está modificado, onde a paisagem muda, né? E aí, quando duas pessoas se abraçam, dançam juntos, se beijam, ali também tem uma modificação da energia do local, né? Saímos do nosso universo particular para ir no encontro de uma outra subjetividade. Na força do desejo ou do afeto, algo muda.
Vincent Rosenblatt expôs suas obras fotográficas em Montpellier, de 7 a 25 de maio, e depois em Lille, de 21 de junho a 21 de setembro. Rafael Bernard, Rio de Janeiro, RF.
Seguimos a nossa emissão com o Magazine Semana em África, da autoria de Catarina Falcão.
Semana em África. Bem-vindos à Semana em África. Maputo. 105 FM.
Em Moçambique, um relatório recente revela que a água pública apresenta altos níveis de contaminação, pondo em risco a saúde dos cidadãos que a consomem. De acordo com o Observatório Cidadão para a Saúde, como explicou António Mate, coordenador deste observatório, em entrevista à Eva Massi.
Em muitas situações, vêm contaminadas com bactérias fecais mesmo, sinais de ferrugem na água que jora nas torneiras, o que significa que isto vai acarretar grandes problemas de saúde pública, principalmente de origem hídrica, doenças como a cólera, como a diarreia. Esta diarreia constitui uma das principais causas da mortalidade infantil em Moçambique e, portanto, constitui um grande desafio. Para além de problemas estomacais, vômitos, que são reportados após as comunidades consumirem uma água imprópria à saúde.
No dia 30 de abril, Daniel Chapo cumpriu 100 dias no poder em Moçambique. Um primeiro momento de balanço para o presidente moçambicano, que considerou nesta segunda-feira ter feito omeletes sem ovos, ao ter iniciado o pagamento de alguns salários em falta na função pública e ter encaminhado um diálogo com a oposição. Os desafios são enormes, como disse Arsénio Cuco, professor de Ciência Política na Universidade de Rovuma, em Nampula, em entrevista à Liliana Henriques.
Está mais do que evidente que Moçambique vive uma crise económica a sério. Parece que o Estado tem tido, neste momento, dificuldade de pagamento de salário para os funcionários públicos. Mas, para além disso, há uma série de queixas em vários setores importantes, como educação, saúde, no que diz respeito de provimento de serviços públicos de qualidade para os moçambicanos. Daí eu penso que, certo, entrou com uma certa força, porque conseguiu até um certo ponto, ele referenciou isso, pagar o 13º aos funcionários públicos, aos aposentados, pagou também horas extras aos professores, que vinham reivindicando desde 2023, mas de 2 meses para cá, parece que voltamos a ter situações que complicam um pouco a governação do presidente Chapo.
As celebrações do 1º de maio em Moçambique ficaram marcadas pelos baixos salários e a precariedade laboral que preocupa a classe operária em Moçambique, como relatou o nosso correspondente Orfeu Lisboa.
Os trabalhadores moçambicanos assinalam o 1º de maio com muitas preocupações.
Celebramos a nossa data com crônico alto custo de vida, baixo poder de compra da maioria da população, deficiências no transporte de pessoas nas zonas urbanas e periurbanas, vias de acesso insuficientes e precárias, bem entre outros problemas que nos afligem.
Alexandre Munguambe, secretário-geral da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM Central Sindical, aponta a precarização do emprego como outras das situações inquietantes e o adiamento das discussões para a fixação dos novos salários mínimos por setores de atividade.
Somos por um salário mínimo que satisfaça as necessidades básicas dos trabalhadores e suas famílias, pelo que nunca abdicaremos do nosso papel de salvaguardar esse direito.
Bissau, 94 FM.
O número de pessoas em situação de insegurança alimentar na Guiné-Bissau aumentou nos últimos 12 meses. A conclusão foi apurada numa análise do Programa Alimentar Mundial. Moussa Baldé, correspondente em Bissau, tem mais detalhes.
A conclusão foi apurada numa análise do PAM, Programa Alimentar Mundial, validada na reunião do Mecanismo Regional de Prevenção e Gestão de Crise Alimentar. A reunião foi realizada no Togo, nos dias 10 e 11 deste mês, juntando 9 países da África subsaariana, entre os quais a Guiné-Bissau. Segundo o estudo, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar na Guiné-Bissau aumentou em 24% nos últimos 12 meses. Nos meses de março e maio de 2024, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar na Guiné-Bissau era de quase 24 mil e nos mesmos meses deste ano o número aumentou para cerca de 122 mil pessoas.
Durante todo o mês de maio, Bissau é palco da primeira Bienal de Arte e Cultura, organizada por um grupo de cidadãos guineenses e estrangeiros, coordenados pelo sociólogo e ativista Miguel de Barros, sob o lema Manjubandadi, Identidades em Liberdade. A abertura coube exatamente a Miguel de Barros.
Nós queremos, com esta Bienal, levar a Guiné-Bissau num trabalho coletivo com todas as suas comunidades na diáspora. De seguida, um elemento importante de como é que as diferentes experiências profissionais, tanto dentro e fora da Guiné-Bissau, possam contribuir para favorecer a criação desse ecossistema cultural com mobilidade de artistas, de criadores, que produzem e fazem a cultura acontecer, são embaixadores da Guiné-Bissau e, ao mesmo tempo, podem abrir caminhos para fazer da Guiné-Bissau também um palco de produção de arte contemporânea.
A Guiné-Bissau é o país da África lusófona mais mal classificado no ranking da liberdade de imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras, que foi divulgado na sexta-feira. Numa lista de 180 países, a Guiné-Bissau aparece na posição número 110. Indira Baldé, a presidente do Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação da Guiné-Bissau, em entrevista à Karina Branco, reconheceu que o país está cada vez mais a regredir na liberdade de imprensa.
Vimos jornalistas a serem insultados publicamente. Vimos jornalistas a serem expulsos das atividades, das coberturas. Vimos jornalistas a serem limitados de aceder a certas atividades políticas. Vimos também mesmo os jornalistas já para precaverem essas situações, muitos já não vão a certas coberturas. Decidiram ficar nas suas redações, aproveitar regras ou então através das redes sociais, buscar informações para porem nas suas antenas.
Praia 99.3 FM.
Em Cabo Verde, o início oficial das comemorações dos 50 anos da independência está a suscitar uma troca de acusações entre os dois principais partidos, o MPD e o PAICV. O nosso correspondente Odair Santos seguiu esta situação.
Em conferência de imprensa na cidade do Mindelo, o presidente da Comissão Política Regional do PAICV em São Vicente, Adilson de Jesus Graça, começou por criticar a escolha do 25 de abril para o arranque das comemorações dos 50 anos da independência de Cabo Verde e lamentou o facto que durante a cerimónia não se tenha feito nenhuma referência à luta pela libertação nacional e a Amílcar Cabral.
Consideramos que é, no mínimo, escandaloso que nos discursos oficiais não se tenha escutado qualquer referência à luta pela libertação nacional e a Amílcar Cabral. Em toda a parte do mundo se celebra Cabral, e nós por cá insistimos em querer matá-lo.
Em reação, o secretário-geral do MPD, Agostinho Lopes, afirmou que não se justifica a posição do PCV, que quer apaziguar problemas internos com a figura de Amílcar Cabral.
Não se justifica, a nosso ver, o posicionamento posterior do PAICV. Sempre que o PAICV está em dificuldades internas, vão buscar a figura de Amílcar Cabral como amparo para tentar aglutinar e apaziguar a militância.
O secretário-geral do MPD, Agostinho Lopes, referindo a luta pela liderança do PCV, que tem dividido o maior partido da oposição em Cabo Verde.
RFI.
Em Angola, nas comemorações do 1 de maio, os sindicatos descreveram dias difíceis dos trabalhadores devido à pobreza no país. Francisco Paulo tem mais informações.
O líder da Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, Francisco Jacinto, lamenta que passados mais de 40 anos, o governo ainda escozinha a classe, pagando salários não atrativos, que colocam os trabalhadores em situação dependente.
Quem é o funcionário público que recebe no mínimo salário base de 300 mil guanas? Ninguém. É o próprio Estado que está espizinhando. O seu funcionário, quando o Estado devia ser ele a pagar mais. E eu posso dizer que se calhar até os funcionários públicos padecem e sofrem mais do que os trabalhadores na área empresarial.
Ainda no âmbito do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, que se assinala neste sábado, a Polícia Nacional Angolana admitiu num encontro com jornalistas haver excessos da sua atuação contra os profissionais da comunicação social durante protestos e outros atos públicos realizados no país. Francisco Paulo fez-nos o relato deste encontro.
A classe jornalística angolana reuniu-se esta semana com a Polícia Nacional para tratar da aproximação e da relação laboral entre os agentes e os jornalistas durante a cobertura de manifestações e de outros eventos públicos. O secretário-geral adjunto do Sindicato de Jornalistas Angolanos, André Moçambo, disse que o encontro foi proveitoso, já que foram debeladas algumas dúvidas sobre a postura dos jornalistas e da Polícia Nacional.
Sempre que há eventos como manifestações, protestos que não sejam abonatório à situação, o foco da polícia vira-se para os jornalistas que volta e meia são recolhidos, levados, depois de horas, libertados sem que aconteça absolutamente nada.
Neste encontro, André Moçambo revela que a corporação reconheceu os excessos contra os jornalistas, mas recomenda à classe a estar devidamente identificada para melhor proteção da polícia.
Do lado da polícia, houve a hombridade de reconhecer que há alguns excessos.
RFI.
Obrigada por ter acompanhado esta semana em África. Até para a semana.
Ponto final nesta emissão. A informação continua aqui na antena da RFI. Podem acompanhar-nos na nossa página rfi.fr/pt, no Facebook, no X, no Instagram e no TikTok. Basta procurar RFI Português. Até breve!